Conversando com o Especialista.
Gente, úlcera varicosa, uma ferida que não cicatriza, causada por uma má circulação sanguínea e que acomete os membros inferiores, podendo se desenvolver por traumas ou de forma espontânea. 70 a 90% das úlceras na perna têm origem venosa, ao exemplo das conhecidas varizes, que podem agravar até se transformar em úlcera. Estudos demonstram que quase metade dos pacientes com úlcera varicosa são anêmicos, além de constatarem que idosos do sexo feminino são os que mais sofrem com a doença. Vamos checar então esses dados e saber de que forma a doença acontece, quais são suas causas e também as suas formas de tratamento. Um prazer receber o Dr. Gilberto Abreu, médico angiologista, cirurgião vascular, mestre em medicina pela Escola Paulista de Medicina, professor de técnica operatória da Escola Baiana de Medicina, ele que também já foi presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Prazer recebê-lo então, bom dia.
Obrigado, Patrícia, o prazer é todo meu. Fiquei encantado com a abertura que você fez, você já falou tudo. Eu acho que você vai ganhar um certificado lá da Sociedade de Angiologia.
Obrigada, sempre trazendo os profissionais aqui para esclarecer de forma mais profunda. É importante dizer, então, de que doença estamos falando. Úlcera varicosa, caracteriza para a gente, doutor, por favor.
Nós estamos falando de uma doença realmente grave, muito importante. Possivelmente 10 a 20% da população mundial sofre de doença venosa crônica, que é um fator que leva à úlcera. É interessante notar que no Brasil, 3% da população, veja, nós estamos falando de 6 milhões de pessoas, sofrem de úlcera venosa crônica. Úlcera venosa, que é consequência de uma doença anterior. É interessante notar que nos Estados Unidos e nos países mais evoluídos, apenas 1% das pessoas sofrem de úlcera. No Brasil, 3%. Porque, certamente, vários fatores que provocam a úlcera são muito mais prevalentes no nosso país do que em outros.
Então, seu problema, né, venoso, questão de circulação, é um fator de risco para o desenvolvimento da doença que vamos abordar aqui, que é a úlcera. Vamos um pouco mais atrás. Então, o que causa? Quais são os fatores para as doenças venosas crônicas? Está associada à questão de alimentação, hábito de vida, sobrepeso, ao quê, de fato?
A doença venosa crônica existe na medida em que você tenha varizes, ouvinte. E você terá um agravamento se for obeso, se trabalhar muito tempo de pé, ou mesmo que trabalhe sentado com as pernas pendentes por muitas horas, se for um sedentário. Isto é mais comum em pessoas, muito mais comum em mulheres do que em homens. Um estudo em Alagoas, aqui pertinho, mostrou que 83% das pessoas que têm doença venosa crônica, 83% dessas pessoas eram mulheres, somente 17% homens. Veja que coisa interessante, essa não é a proporção comum. No mundo inteiro, 60% dos portadores são mulheres e 40% homens. Por que o número de mulheres aumentou aqui no nosso meio? Talvez porque a elas é dado um tipo de atividade laborativa um pouco mais extenuante, um pouco mais cansativa, ou também pelo outro fator que eu não citei, que é a gestação. Então, finalmente, obesidade, gestação, está em pé por muito tempo e não hábitos de vida como ingestão de alimentos gordurosos, salgados, tudo aquilo que leva a uma hipertensão venosa, podem semear, plantar as condições para a doença varicosa, que vai evoluir para a doença venosa crônica e um dia eclodir em uma úlcera.
Questões hormonais, hereditárias, por exemplo, pessoas que vêm de uma família que tem problemas de varizes, podem também evoluir?
Sim, variz é uma doença de característica familiar, não é? Há famílias que têm mais varizes e há famílias que têm menos varizes. E elas evoluirão ao longo do tempo se esses fatores que citamos, obesidade, permanecer em pé por muito tempo, gestações, um número grande de gestações, estiver presente. Por isso as mulheres são mais acometidas do que os homens.
Geralmente as mulheres se incomodam pela questão estética, né? Tem aqueles microvasos, já começam a aparecer, aí aquela varize de um pouco, né, mais importantes também, as mulheres começam a incomodar e buscam, talvez, motivadas algumas por isso. Outras queixam muito de queimor nas pernas, cansaço, e aí acaba buscando. Mas nessa fase inicial, esse aí é o momento já indicado para se começar um tratamento evitando o futuro da úlcera?
Sim, se nós formos fazer um quadro evolutivo, a úlcera foi antecedida por uma doença venosa crônica. E a doença venosa crônica é antecedida pelas varizes. Então, se você tem varizes hoje, você pode ter uma doença venosa crônica no futuro e mais adiante, lá pelos 50, 60 anos em diante, isso pode se transformar numa úlcera varicosa. Então, o tratamento começa efetivamente agora, na presença meramente das varizes.
Evolução. Então, se isso pode acontecer, é esperado. Agora está tranquilo, estou incomodada apenas por esse queimou, mas estou deixando passar, não estou procurando médico, não estou preocupada. E eu sei agora, de uma fonte de base importante, que isso pode evoluir. Aí eu posso pensar também nesses fatores para a evolução. Tudo aquilo que falamos, ficar em pé, enfim, né? A questão do sobrepeso, isso tudo vai contribuir, então, doutor, para o processo ser mais rápido?
Vai, sem dúvida nenhuma. Quanto mais esses fatores estiverem presentes, mais rapidamente você evoluirá, ouvinte, para a possibilidade de uma doença venosa crônica que um dia poderá eclodir, né? Poderá se transformar, poderá lhe premiar com uma úlcera varicosa. Então, você tem que efetivamente prevenir a doença.
Então, esse dia não está marcado no calendário, não diz como vai acontecer. Então, efetivamente, como é que essa úlcera se forma? O início dela foi por uma pancada, um corte? O que que leva efetivamente ao surgimento da úlcera?
A maioria das úlceras pode aparecer espontaneamente, mas as condições estão aí já há algum tempo, ou por algum trauma. Então, eu acho que é importante a gente caracterizar o que é efetivamente uma úlcera varicosa, que é 80% das úlceras dos membros inferiores. Restam 20% que não são varicosas. Se você observa que sua perna tem um edema, que é a inchação, se você nota que tem varizes, se você percebe que a cor da sua perna está alterada, está escurecida, se você não consegue mais fazer uma prega na pele da sua perna, como é que você faz isso? Faz de conta que você vai dar um beliscão aqui no seu braço. Você pega e sente que você consegue fazer uma preguinha na pele do seu braço. Mas lá embaixo, na sua perna, onde você tem uma atrofia, um escurecimento, você não consegue mais fazer esta prega. Por quê? Porque a sua pele está fibrosada. Ela está acometida pela doença venosa crônica. Então, se você tem um ferimento na parte interna da perna, acima do tornozelo, e está circundado esse ferimento por aquelas características que eu descrevi, escurecimento da pele, descamação, alteração da cor, ficando mais escuro. É possível que você tenha uma doença venosa crônica. Se o seu ferimento é na face lateral da perna, ou anterior, ou se o seu ferimento é circundado por pele normal, provavelmente não é uma doença venosa crônica, não é uma úlcera varicosa, tem outra causa. Se você tem um ferimento abaixo do tornozelo, nos pés, provavelmente não é uma doença venosa crônica, nem é uma úlcera varicosa. Então, caracterizando, a úlcera varicosa, ela é acima do tornozelo, na face interna da perna e circundada por alterações da pele, como escurecimento, perda de pelos, perda da sudorese. Você vai observar que essa pele sua não transpira, não sua. Esta região da pele não tem, mas aquela gordurinha da pele que nós temos, que é normal, a seborreia, não tem. Então, é uma pele atrofiada, é uma pele fibrosada, endurecida, ela racha, ela descama. Né?
O que que falta? Tá faltando o quê, então? Circulação não circula? O que que ocorre com essa perna, né? Com esse membro, para ele ficar nessa condição?
Ocorre que não está acontecendo a drenagem sanguínea adequada. A pele e todos os órgãos do corpo precisam ser nutridos com sangue arterial, e este sangue que entra tem que ser retirado pelo sistema venoso para que novo sangue arterial chegue. Então, por isso que se chama circulação. O sangue chega pelas artérias e vai embora pelas veias. Tão importante quanto o sangue novo que chega é o sangue antigo sair. E no sistema venoso, quando existe uma falha do sistema venoso, uma doença do sistema venoso, varizes, por exemplo, ou trombose é outro exemplo, o sistema venoso não consegue mais fazer o seu trabalho. Ele não consegue remover o sangue que deveria remover. E esse sangue fica acumulado, e ele se transforma, ele causa alterações nas pequenas estruturas capilares venosas, causa alterações lá por dentro da sua pele, nas células, e acaba, a sua pele fica frágil, os tecidos ficam enfraquecidos e abrem em forma de úlcera. Então, a evolução é varizes, doença venosa crônica e úlcera.
Existe algum mecanismo que é possível fazer para ajudar esse sangue voltar? Ou seja, algumas pessoas colocam que colocar as pernas para cima, uso de meios de compressão, alguns alimentos, enfim. São coisas paliativas que vão resolver, vão minimizar. Ainda não estamos falando do tratamento, vamos chegar lá. Mas o que, que eu posso fazer para evitar que essa úlcera aconteça?
Bom, se você tem apenas varizes e não tem uma doença venosa crônica bem instalada, cabe tratar urgentemente essas varizes, senão vai evoluir para doença venosa crônica, sim. Se você já tem uma doença venosa crônica, que é essa alteração da pele toda que eu descrevi, você está à beira de ter uma úlcera. Então, cabe sim tratar também a doença venosa crônica. Você já adiantou, Patrícia, muito bem. Elevar os membros inferiores é a primeira atitude dos portadores, tanto de úlcera, como de doença venosa crônica, como das simples varizes. Elevar os membros inferiores é uma arte, tem que ser bem feito. Não adianta você colocar um travesseirinho, deitar ali por algumas horas, porque quando você dormir, você vai acabar tirando a sua perna de cima do travesseiro. O ideal é que você eleve a cama como um todo. Note que você dorme 6 a 8 horas por dia. Isso significa um quarto ou um terço das horas do dia. Reverta isso em benefício a você. Providencie um calço de madeira. Ponha este calço nos pés da cama, fazendo com que o pé da cama fique mais alto do que a cabeceira. Isso tem um efeito extraordinário e é muito barato, fácil de conseguir. Depois disso, se você já elevou os pés da sua cama, você pode usar meias de compressão. Bom, aí você já precisará de ir a um angiologista, porque só ele poderá lhe dizer a extensão da meia, se é uma meia curta, se é uma meia mais alta, a compressão adequada. Mas compressão é uma etapa importantíssima do tratamento da doença venosa crônica.
E tem um ouvinte na linha, Maria José, aí do bairro do Arenoso. Oi, Maria, bom dia.
Bom dia, Patrícia, parabéns a toda a equipe.
Obrigada.
Mais uma vez o seu programa.
Sim.
Continua maravilhoso, não podia ser diferente.
Obrigada.
Eu gostaria de saber do angiologista.
Sim.
Como é o nome dele mesmo, que eu esqueci?
É, doutor Gilberto.
Doutor Gilberto, é o seguinte, eu tenho hoje 59 anos, mas existem realmente as varizes internas?
Ok, obrigada.
Isso, espera um momentinho, não terminei não. Porque há muito tempo eu sempre usei a meia quente por recomendação médica. Depois que eu passei a ter minha segunda filha, que hoje está com 25 anos, hoje eu já tenho vasos, muitos vasos. E nossa família é toda com circulação. E eu sou técnico de patologia, eu mesmo retiro meus vasos. Isso é certo? Na
obrigada.
Minha casa.
Várias situações aí, por favor.
A primeira pergunta é se existem varizes internas. Esse conceito de varizes internas existe porque a possibilidade de você ter uma doença venosa crônica e uma úlcera provocada por veias superficiais, como as safenas, por exemplo. Safenas são grandes causadoras de doença venosa crônica e úlcera varicosa, e elas são visíveis. Mas há situações onde a pessoa tem a úlcera varicosa ou apenas a doença venosa crônica, mas não tem a safena doente. Terá, então, uma hipertensão venosa interna. Isso, muito provavelmente, foi causado por uma trombose venosa antiga, talvez não tratada, e que evoluiu com um estado de hipertensão venosa, de sobrecarga do sistema venoso, de encharcamento, de acúmulo, de edema, que acaba se traduzindo por uma doença venosa crônica e poderá evoluir para uma úlcera. Você se referiu a retirar os vasos em casa. Ouvinte, para retirar os vasos, você precisa de fazer um tratamento esclerosante que é arriscado. Você pode provocar uma trombose em você mesma. Eu realmente não recomendo, não aconselho que se faça nem você, nem ninguém. Parece simples uma escleroterapia, mas em mãos não habilitadas, em mãos não preparadas, você pode complicar sua situação com a trombose venosa ou até uma embolia pulmonar, que é fatal.
Olha, isso não é também um tratamento estético. Eu já vi pessoas falando que fez, assim, estava num salão de beleza, oferecia também esse serviço para minimizar. Não é definitivamente o tipo de serviço que pode ser aplicado por qualquer pessoa que tem colocado aqui o nosso especialista. A ouvinte falou sobre ficar em pé muito tempo, ela tem muitas varizes, se isso realmente poderia agravar. Já falamos um pouco sobre isso, mas tem uma ouvinte colocando aqui sobre cãibra. Quem tem muita cãibra, isso seria uma referência para um problema mais grave no futuro?
Sintomas de varizes e doença venosa crônica: dor, peso, cãibra, fadiga, coceira, edema, Tudo isso são sinais de doença venosa crônica, mas a câimbra pode ter outra causa também. Nada substitui o médico para te avaliar.
Então, o que a gente pode fazer para melhorar, né, esse retorno do sangue, já que isso vai ser importante como forma preventiva? E depois também, doutor Gilberto, quando o tratamento não acontece, qual é, digamos, o resultado, né?
O que fazer? Nós podemos dividir o tratamento das varizes, da doença venosa crônica e da úlcera, que são apenas estágios evolutivos do mesmo problema, em tratamento clínico e tratamento cirúrgico. O tratamento clínico consiste, primeiro, em elevar os membros inferiores, combater aquelas causas que nós já falamos. Se você está um pouquinho acima do peso, ouvinte, trate de reduzi-lo. Você está plantando a piora do seu problema. Se você é mulher, pense a sua família. Repense, isso é uma decisão meramente, absolutamente pessoal, mas quanto mais gestações você tiver, mais chance de ter um agravamento da sua doença venosa crônica. Se você trabalha de pé e não tem outro jeito, e quem hoje pode recusar trabalho, né, você tem que se prevenir, você tem que se cercar das condições adequadas, como, por exemplo, a utilização de uma meia elástica. Tentar interromper a jornada de trabalho fazendo uma caminhadinha pelo seu ambiente. Vá buscar sua própria água, vá buscar seu próprio café, vá ao banheiro, se movimente, se exercite, combata o sedentarismo. Então, isso é uma forma de fazer o tratamento clínico. O mais depende do médico. Qual é a meia adequada? Qual é o medicamento adequado? Se você já tem uma úlcera, que tipo de medicamento você pode utilizar para combater aquela úlcera?
Ok, tá. Então, isso pode se agravar, questão social, autoestima, vamos falar isso já já. Tem um ouvinte, Ana Pimentel, aí do bairro de São Caetano. Rapidamente, Ana, a sua pergunta. E também a Ana Lígia, lá do Pau da Lima. Bom dia. Bom dia. 3328-7666.
Alô. Bom dia.
Sua dúvida. Bom dia. Alô? Oi, Ana? Não?
Oi.
Bom dia. Qual a sua pergunta?
Ah, sim. Ô, Patrícia, é que eu também, eu já tenho problema, já tenho problema varíneo, sou diabética e já infartei 3 vezes e minha circulação é mal. Minha perna já é toda roxa. Esse dia mesmo eu estou sentindo um queimou horrível, já fui para o angiologista, fiz o dopla, deu as mesmas coisas de sempre. Eu tive a primeira vez, foi uma febrite.
Tá.
Agora eu uso a medicação que eu já vi que eu não posso parar, que é a esteroide. Diazina, Sergina,
tá.
E
o que, você
eu
gostaria de saber?
Eu queria saber dele, o que é que eu posso fazer, que esses dias eu estou sentindo assim, a veia ficando assim, encolhendo e dura, e fica assim um caroço.
Tá, olha aí.
Você está me descrevendo talvez uma evolução ou um agravamento da sua doença venosa crônica, querida. Você deve implantar o quanto antes a elevação do membro inferior, que se dá através de você elevar os pés da sua cama. Se a sua cama é uma cama comum, providencie calços de madeira ou cepos de madeira, eleve o pé da cama, levante o pé da cama, não faça isso você mesmo, peça alguém que faça para você e coloque esse calço no pé da cama. Uns 10 centímetros é suficiente. Faça uma inclinação de maneira que o pé da cama fique mais alto do que a cabeceira. Hoje em dia, com a popularização das camas boxes, isso ficou um pouco mais difícil. Mas você há de encontrar uma maneira de fazer uma rampa, que o importante é que os pés da cama fiquem mais altos do que a cabeceira. Pouco adianta colocar um travesseirinho, melhor é levar a cama como um todo. Isso tem um efeito extraordinário, ouvinte, muito importante. Gasta-se pouco, não tem que tomar remédio, quer dizer, você não tem que estar se lembrando, e tem um efeito muito grande na sua doença venosa crônica.
Com relação à Ana, vou colocar logo a sua pergunta, tá, Ana? Depois vamos falar sobre tratamento cirúrgico, e o ouvinte também perguntou sobre o uso de espuma, uma tecnologia que já vem sendo utilizada, e ela pergunta se o SUS oferece esse serviço. Ana, bom dia, sua pergunta. Caiu a ligação da Ana Lígia? Oi, bom dia.
Não, estou no ar.
Diga.
Bom dia, Patrícia. Bom dia. Parabéns pelo programa mais uma vez. Eu gostaria de tirar uma dúvida com o doutor.
Sim.
Minha tia, ela tem essa varize, essa úlcera, já faz muito tempo. Sempre abria e cicatrizava. Mas ultimamente ela já tem um bom tempo que essa varicose, essa ferida, ela não está cicatrizando. E uma das coisas que ela mais se queixa, que incomoda, que tira realmente ela do sério, é a coceira. Queria saber do doutor o que se pode fazer, porque até hoje os médicos que ela tem ido não têm amenizado esse problema
dela.
Que é essa coceira que ela sente
Vamos
no corpo,
saber.
Que ela diz que não suporta.
Por que antes cicatrizava, agora não cicatriza? Por que a úlcera não cicatriza e isso causa tanta dor, tanto incômodo para a população?
Bom, é isso, é estado evolutivo da doença. Cicatrizar úlcera varicosa é um problema, não é fácil. É, os trabalhos, todas as pesquisas, quando a gente vai estudar o assunto, leva o assunto, sempre alguém aborda o fato da úlcera reabrir. Se reabriu, é porque a causa não foi devidamente atingida. Note, ouvinte, o seguinte, nossa preocupação não é a ferida em si. A ferida em si, ela é uma consequência de uma doença que está em torno dela, de uma doença que antecedeu. Nós, vocês veem a gente mostrando a úlcera, mas nosso olho vai recair sobre a sua doença venosa crônica, sobre um conjunto de problemas. Então, tratar da úlcera é relativamente simples. Pomada, curativo, limpeza, mas isso não cicatriza. Por quê? Porque por baixo da úlcera você tem uma hipertensão venosa, você tem uma sobrecarga, um acúmulo de líquido provocado pela doença venosa, pelas varizes, que ainda não cessou. Você só vai ter o fechamento da úlcera se você efetivamente tratar os focos de hipertensão. E aí a gente vai acabar entrando no tratamento cirúrgico ou com espuma. Mas é fundamental que você trate o foco do problema, que são as varizes. Varizes ou externas, visíveis, ou varizes internas, não visíveis. Seja por métodos clínicos, compressão, medicamento, antibióticos, atividades físicas, né? Ou por método cirúrgico ou espuma.
Para finalizar, claro que já falamos também de prevenção, todas essas dicas foram colocadas, mas como a doença pode progredir? O que, que isso atinge na vida, na autoestima, na questão social de quem convive, né, com a úlcera varicosa?
Eu acho que a gente tem que dar uma atenção especial para isto. Não podemos observar a doença venosa crônica apenas pelo aspecto de quanto custa, quanto gasta. A gente tem que dar um olhar especial para as pessoas que têm isso. Pessoas que têm úlcera venosa crônica normalmente têm uma baixa produtividade. Você empregaria alguém com a ferida venosa? Né? Ao mesmo tempo que ela tem uma queda de produtividade, ou seja, ela se afasta do trabalho, ela tem um aumento do gasto. Olha que gangorra perversa. Se por um lado você não pode trabalhar ou reduz o seu tempo de trabalho, você aumenta seu gasto. Isso tem um impacto muito grande na autoestima. As pessoas passam a ficar recolhidas em casa, não querem mais sair, passam a não conviver mais. Isso pode ser um campo fértil para o crescimento da depressão, da angústia, da ansiedade, do medo, não é? Então, é uma doença que começa na variz, evolui para a pele, eclode uma úlcera, mas atinge também o mental, o emocional, o amor próprio. E isso causa repercussão na família, não é? Impacta bastante na vida das pessoas.
É uma pena, realmente, mas a boa notícia é que temos tratamento, a medicina vem evoluindo, o serviço do SUS cada vez mais também se ampliando para atender. Podemos falar aqui, alguns ouvintes solicitaram o telefone, né, por questões até de recomendação aí do próprio Conselho de Medicina, não vamos passar o telefone no ar, mas claro, todos aqueles ouvintes que pediram o telefone do médico, aqui que está com a gente, Dr. Gilberto Abreu, eu posso encaminhar onde ele pode atender e quais são os serviços, acho que vale a pena falar, aqui em Salvador ou no estado que oferece um atendimento para a população que precisa do atendimento na área de angiologia.
Ouvinte, efetivamente, o sistema público e também o sistema privado dispõe de uma ampla rede de atenção. Não é? Sabemos da sobrecarga enorme que o sistema público tem. Temos notícia de que uma pessoa demora uns 3 anos para conseguir uma cirurgia de varizes. A cirurgia de varizes é o padrão ouro do tratamento. Mas a boa notícia, realmente, é de que de uns anos para cá, nós conseguimos acrescentar ao nosso arsenal terapêutico, como chamamos, o tratamento com espuma. O tratamento com espuma não é cirurgia. Nós conseguimos reduzir as varizes, nós conseguimos eliminar as varizes, injetando uma substância em forma de espuma dentro das veias e destruindo essas veias. É quase uma cirurgia, tem quase o mesmo efeito da cirurgia, é muito mais simples, não precisa de internamento, não precisa de anestesia, pode ser obtido, não é? E a boa notícia é que, por iniciativa, inclusive, de médicos baianos, foi acrescentado ao SUS o tratamento com espuma. Então, já existe a possibilidade de se fazer o tratamento com espuma, acessoriamente à cirurgia, no sistema público de saúde.
Tá, então, as informações. A gente quer agradecer muito aqui a presença do Gilberto Abreu, médico angiologista, que nos deu o prazer desse bate-papo, conversando aqui com os nossos ouvintes. Já está convidado a voltar numa outra oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Suas considerações finais.
Obrigado a você, Patrícia. Eu lhe parabenizo pela iniciativa. Você me disse aqui fora do ar da importância que tem levar informação de qualidade à população. Eu concordo com você, me solidarizo inteiramente. Você está de parabéns, mostrou um conhecimento extraordinário do problema, uma sensibilidade humana, espiritual maravilhosa, fiquei seu fã. Né? E eu acho que vocês que acompanham a Patrícia nesse tipo de trabalho, né, só têm a ganhar. Ouvinte, se informe, trate, se cuide. Não espere que alguém cuide de você. Você precisa proporcionar a você mesmo autocuidados. Eleve a sua autoestima. Procure um médico, insista, mas se cuide. Não espere que alguém te dê. Você precisa segurar na sua mão a sua saúde. É você quem providencia isso. Na sua casa, na sua cozinha, no seu dia a dia, junto com seu companheiro, com sua companheira, com seus filhos, com seus vizinhos. Tenha uma atitude proativa em direção a você mesmo. Se trate e tenha fé em Deus.
A gente só encerra, então, com essas palavras, reforçando tudo isso que foi dito e concluindo o nosso programa, convidando a cada um a ter, de fato, né, esse autocuidado, a zelar pelo que a gente tem de mais precioso, a nossa vida, a nossa existência, a nossa saúde. Fiquem com Deus.